Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário aprova texto base de projeto que limita alíquotas sobre combustível e energia. Deputados questionam o presidente da ANS sobre aumento dos preços dos planos de saúde e decisão do STJ, que limita tratamentos cobertos pelas operadoras. Conselho de Ética abre processo disciplinar contra deputado Glauber Braga. E Fábio Faria defende o uso de rede de satélites de Elon Musk para monitoramento da Amazônia. O plenário da Câmara aprovou o texto base do projeto que limita as alíquotas sobre combustíveis e energia. Ainda falta analisar destaques que poderão modificar o texto, que retornou do Senado com alterações com relação à proposta que já tinha passado por uma votação na Câmara. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
Deputados e deputadas aprovaram o texto principal do projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta, esses produtos e serviços passam a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fará com que a alíquota máxima a ser aplicada seja de 17% ou 18%, enquanto hoje a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. A Câmara analisava as mudanças feitas ao texto pelo Senado quando a votação foi interrompida em função de problemas técnicos no painel eletrônico do plenário. O texto original aprovado pela Câmara no final de maio foi alvo de críticas da oposição que, entre outras coisas, apontava prejuízos para a educação e saúde, áreas parcialmente financiadas com a arrecadação do ICMS. A resistência à proposta diminuiu depois que o relator do projeto, o deputado Omar Nascimento, do União da Bahia, manteve a alteração feita pelo Senado, que garante uma compensação do governo federal para que não haja prejuízo para essas áreas, mesmo com a queda na arrecadação do ICMS. Segundo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, o texto original representava uma perda de mais de 20 bilhões de reais somente para a educação.
A nossa educação perde muito com o texto conforme ele foi aprovado na Câmara. Nós temos estimativas de que seriam 21 bilhões de reais a menos para a educação. Somente no Fundeb, a gente está falando de uma perda de 17 bilhões de reais.
Outra mudança feita pelo Senado, também mantida, foi a que zera as alíquotas de impostos federais sobre a gasolina e o álcool até 31 de dezembro deste ano. Os tributos federais abrangidos pela medida são a CID Combustíveis, o PIS/PASEP e a COFINS, e a mudança diminuiu críticas de que apenas os estados e municípios perderiam a arrecadação. O relator, porém, rejeitou a mudança feita pelo Senado a pedido dos governadores. O texto original da Câmara previa uma compensação do governo federal aos estados sempre que o prejuízo na arrecadação do ICMS fosse maior que 5% em relação ao ano passado, cálculo feito sobre toda a arrecadação e não apenas sobre a dos combustíveis. Os governadores pediram que os 5% fossem calculados apenas sobre a queda de arrecadação relativa aos combustíveis, uma maneira de tornar mais fácil o acionamento desse gatilho de compensação. O Senado atendeu o pedido, mas o relator resgatou o texto original, que considera a diminuição da arrecadação total do ICMS para o acionamento do gatilho de compensação. Para o deputado Celso Sabino, do União do Pará, os estados tiveram aumento de arrecadação com os seguidos reajustes do preço dos combustíveis e precisam colaborar para que o consumidor pague a menos nos postos.
Nós não estamos aqui discutindo se vamos reduzir o orçamento, a receita dos estados. Nós estamos aqui falando em conter as superarrecadações que os estados brasileiros têm experimentado nesses últimos meses por conta do aumento dos preços dos combustíveis e também da energia elétrica.
O plenário ainda precisa votar dois destaques que podem aprovar ou rejeitar mudanças feitas pelo Senado ao projeto que limita a alíquota máxima de ICMS sobre produtos e serviços como combustíveis, gás natural, energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados questionam o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre aumento do preço dos planos de saúde e decisão do STJ que desobrigou operadoras de cobrir tratamentos que não estejam na lista da ANS. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Deputados da Comissão de Seguridade Social e Família receberam o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, em audiência pública na Câmara. O objetivo da reunião foi discutir o reajuste dos planos de saúde, tido como maior já concedido, e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que na prática desobriga as operadoras de cobrirem tratamentos que não estejam na lista da ANS. A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, questionou o índice de 15,5% autorizado pela agência para reajuste dos planos de saúde individuais. A parlamentar considera o aumento muito exagerado, ainda mais se considerado o cenário da pandemia de Covid-19 e de alta de preços generalizada no país.
Eu confesso ao senhor que nos deixou realmente bastante preocupados. Num cenário ainda de uma pandemia que ainda não acabou, mas num cenário do aumento da caristia de tudo. Vossa Senhoria tem acompanhado o aumento do preço dos alimentos, do custo de vida, dos combustíveis, que tem afetado diretamente os mais vulneráveis.
O presidente da ANS, Paulo Rebelo, garantiu que todo o processo de cálculo dos reajustes dos planos é feito de acordo com a legislação e de forma transparente. Rebelo lembrou que a agência deu reajuste negativo de menos 8,19% em 2021, exatamente por conta da pandemia. Assim, o reajuste de 2022 seria de cerca de 6% em relação a 2020. Ele afirma que, visto dessa maneira, o aumento é um dos menores já concedidos.
Faz com que haja um reajuste nesses dois anos por ano de 2,98% e não 15%, 15,5%. Por isso que é considerado os menores reajustes historicamente já aplicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por isso, ter que olhar não só uma fotografia, mas um filme, o que foi que aconteceu, levando em consideração o ano 2021 e o ano de 2022.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, não concorda e diz que, mesmo assim, o reajuste é muito elevado em face de toda a situação de crise enfrentada pelo país.
Mesmo que no histórico tenham sido menores, um impacto, mesmo que calculado com um reajuste negativo anteriormente, é um impacto grande. Porque a conjuntura atual social das pessoas é uma conjuntura difícil, de grande desemprego, de precarização, de baixa renda.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça de considerar o rol de doenças da ANS taxativo e não exemplificativo foi outro ponto discutido na reunião. Com a sentença do STJ, os planos ficam desobrigados de cobrir despesas não previstas na lista da agência. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, reivindicou que a ANS produza alguma norma para que tratamentos em andamento não sejam paralisados, porque muitas famílias já estão sendo afetadas.
A gente está agora num momento que é uma preocupação e uma comoção legítima da sociedade brasileira como um todo, a partir da posição do STJ. Qual é a angústia de pais, mães e familiares? O meu procedimento vai ser interrompido?
O presidente da ANS assegurou que já divulgou uma nota com a recomendação de que tratamentos não podem ser interrompidos. Paulo Rebelo também garantiu que os planos de saúde não podem deixar de cobrir esses tratamentos.
Os planos que estão atendendo seus beneficiários, eles não podem interromper. Obviamente, aquela que foi através de decisão judicial só pode ser revertida através de outra decisão judicial. Então, o fato da decisão do STJ ter dito que o rol é taxativo não vai impedir que esses tratamentos continuem.
Mas Paloma Marinho, que tem um filho autista de 8 anos, afirma que no dia seguinte à decisão do STJ, recebeu uma mensagem do plano de saúde para suspender alguns procedimentos.
O julgamento da taxatividade do rol da ANS foi julgado num dia. No outro dia, pela manhã, eu recebi um e-mail do plano de saúde suspendendo as terapias do meu filho. Então, foi automático. Então, aí eu vou ter que contratar um advogado especialista em área da saúde, que não é barato, não é qualquer advogado que vai entrar com um processo judicial desse.
O presidente da ANS afirmou ser sensível a todos os casos. Paulo Rebelo garantiu que vai aprimorar a nota que recomenda a continuidade de tratamentos e falou que a ANS está aberta a todas as reclamações por meio do telefone 0800-701-9656. Desde a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 8 de junho, já foram apresentados cerca de 30 projetos de lei para regulamentar a questão via Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Conselho de Ética abre processo disciplinar contra deputado Glauber Braga após conflito entre o deputado e o presidente da Câmara no plenário, Ulisses Guimarães. Na mesma reunião, o presidente do Conselho anuncia que não vai mais aceitar representações descabidas. Entenda na reportagem de Eduardo Tramarim.
O Conselho de Ética da Câmara abriu processo disciplinar contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A representação encaminhada pelo Partido Liberal se deve a uma interpelação de Glauber em plenário contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. A atitude foi considerada agressiva e desrespeitosa pelo partido que representou. Na sessão de 31 de maio, o presidente da Câmara defendeu o encaminhamento de proposta sobre mudança no controle acionário da Petrobras, sugestão repudiada pelo deputado do PSOL. Na reunião do Conselho, tanto o deputado Ivan Valente, do PSOL paulista, como o próprio Glauber Braga, pela liderança do partido, relataram estranhar a rapidez incomum da tramitação do processo, que, aprovado em 1º de junho pela mesa diretora, foi logo encaminhado ao Conselho de Ética. Ivan Valente afirmou que o partido protocolou representação contra o presidente Arthur Lira, mas que a tramitação do mesmo não teve igual rapidez. No processo, o partido acusa o presidente da Câmara de extrapolar, na sessão de 31 de maio, as prerrogativas do cargo, ao ameaçar acionar a Polícia Legislativa com o objetivo de retirar o deputado Glauber do plenário. Glauber Braga fez uma breve explicação do processo, afirmou que apresentará sua defesa e continuará lutando pela Petrobras pública.
Está acontecendo um grande absurdo. O senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou numa reunião com líderes partidários que colocaria em votação no plenário da Câmara um projeto de entrega do controle acionário da administração da Petrobras, da privatização da Petrobras, por maioria simples. E aí, então, eu fiz uma fala no plenário da Câmara, perguntando se ele não tinha vergonha de fazê-lo. Isso foi o suficiente para que ele se articulasse com o partido do presidente da República, o PL, e desse entrada, então, numa representação pedindo a cassação da minha atividade, do mandato como deputado federal. Menos de 48 horas depois, o PSOL deu entrada numa solicitação de cassação do mandato do senhor Arthur Lira, aí sim, por abuso de poder, porque ele, inclusive, disse que me retiraria a força do plenário da Câmara dos Deputados. E essa representação contra ele, presidente, sumiu.
O processo contra Glauber sai na frente, contra a vontade dos representantes do PSOL, pois já foi definida a lista tríplice de deputados que poderão relatar o processo. Todos eles são do Republicanos, Márcio Marinho e Marcelo Nilo, ambos da Bahia, e Gilberto Abramo, de Minas Gerais. Um deles será escolhido e anunciado relator pelo presidente do Conselho na próxima reunião do colegiado. Mas, ao final da reunião do Conselho, em razão do início da ordem do dia, o presidente do órgão, Paulo Aze, do União Baiano, anunciou a representação contra Arthur Lira, protocolada pela mesa diretora em 3 de junho. Paulo Aze também anunciou a decisão de não acatar mais representações que chamou de descabidas, que não justifiquem justa causa e expressem questões banais de polarização política. Mas afirmou que o plenário do órgão poderá interpor recurso contra sua decisão. Para Paulo Aze, o Conselho não pode ser palco de polarização política.
Estamos vivendo um momento de polarização política no país. E esse Conselho não pode ser palco dessa polarização. Nós precisamos, esse Conselho ele tem como objetivo, como missão, zelar pela boa conduta e pela imagem desse Parlamento. Então não cabe a esse Conselho ficar entrando nessas discussões que são próprias da democracia, mas que não se pode travar aqui nesse Conselho, que é um órgão eminentemente técnico.
Paulo Aze apontou a primeira representação que deixou de receber. Uma representação do PL que acusava a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, de crime de ameaça, previsto no Código Penal. O deputado Marcelo Nilo, do Republicanos Baiano, contestou a decisão do presidente do Conselho e prometeu recorrer à presidência da Câmara. Nilo afirmou que o embasamento de Paulo Aze é justo, mas que o regimento do órgão, de 2001, prevê que compete ao presidente do Conselho acolher e instaurar o processo. Ainda na reunião, o colegiado decidiu pelo arquivamento de processos contra os deputados Carlos Jordi e Eduardo Bolsonaro, seguindo a recomendação dos relatores. O presidente do conselho nomeou ainda relatores os deputados Igor Timo, Gilberto Abramo e Irã Gonçalves em representações contra os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
Ministro das Comunicações defende o uso de rede de satélites de Elon Musk para monitoramento da Amazônia. Ele participou de audiência conjunta de 4 comissões da Câmara. A repórter Emanuele Brasil acompanhou e tem as informações.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu o uso da Starlink, rede de satélites da SpaceX, do bilionário Elon Musk, para a conexão de escolas em áreas rurais e o monitoramento da Amazônia, mas fez a ressalva de que a palavra final sobre a contratação é das empresas vencedoras do leilão do 5G, Oi, Claro, Vivo e Tim. Ele foi ouvido em audiência conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia, Fiscalização Financeira e Controle, Integração Nacional e Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Em janeiro deste ano, a Starlink recebeu aval da Anatel para oferecer serviço de internet por satélite no país. A autorização tem abrangência nacional, mas o foco é em suprir gargalos do setor com a expansão da cobertura em áreas rurais e na Amazônia, onde a infraestrutura de fibra ótica é deficiente. Sobre as qualificações da Starlink para atuar no monitoramento da região, o ministro afirmou:
o único satélite que tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica é Starlink. Se tiver uma serra elétrica cortando uma árvore na Amazônia, é só Starlink.
Questionado sobre os custos de um monitoramento feito pela Starlink, Faria disse:
se o empresário quiser dar de graça para o Brasil a zero, ao invés de pagar 40 milhões, a gente vai negar?
Os deputados Vivi Reis, do PSOL do Pará, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que solicitaram a reunião, criticaram a contratação de uma empresa estrangeira para realizar um monitoramento da Amazônia, que já é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo Vivi Reis, seria desnecessário.
Qual é a razão para que o governo federal, depois de diminuir o orçamento do INPE, investir em um outro sistema para monitorar o que já vem sendo monitorado com precisão na Amazônia?
Para Valente, falta a atuação do governo junto à floresta.
O Brasil tem 4 sistemas de monitoramento que calculam centímetros de monitoramento da Amazônia. Não falta informação sobre a Amazônia, falta fiscalização.
Durante a audiência, o ministro rebateu argumentos de ingerência na Anatel, explicando que grande parte das decisões é tomada por organismos internacionais e que o país não pode proibir a passagem de satélite por território nacional. Fábio Faria reforçou que a decisão sobre quais satélites serão enviados para o espaço não parte da Agência Espacial Brasileira, e sim da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, um órgão da ONU sediado na Suíça, e que cabe a uma empresa norte-americana a chancela sobre o lançamento dos satélites. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Por falta de acordo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação de proposta que tipifica o crime de intimidação violenta. A oposição teme que a medida criminalize movimentos sociais, como informa o repórter Lara Raj.
Sem acordo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a votação de proposta que insere no Código Penal o crime de intimidação violenta, para punir quem tenta impedir a atuação do poder público na prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. O texto em análise foi apresentado pela relatora, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que propôs mudanças em projeto do deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Pelo relatório, está prevista a pena de reclusão de 6 a 12 anos para quem, com o objetivo de impedir a atuação do poder público na prevenção ou repressão de crimes, realizar ou promover incêndio, depredação, saque, destruição ou explosão contra bens públicos ou privados ou contra o acesso a serviços públicos. O texto ressalva que não se enquadra no crime o exercício da defesa de direitos, garantias e liberdades constitucionais. A oposição tentou, sem sucesso, acordo com o governo para deixar claro no texto protesto, que também não seriam enquadradas no crime manifestações políticas. Os partidos da oposição entraram, então, em obstrução contra a votação da proposta. Segundo a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a preocupação é que sejam criminalizados atos de movimentos sociais, como do movimento do Sem Terra. Para a deputada, basta que seja infiltrado um provocador em meio à luta popular para criar cenários de intimidação violenta.
Nós queremos apenas ressalvar que este governo fascista não use o Estado contra os movimentos sociais nas eleições e fora delas.
Mas, para a relatora Margarete Coelho, está claro que a tipificação do crime não atinge movimentos sociais.
Nós estamos aqui criminalizando, tipificando condutas que hoje não estão tipificadas. Cito como exemplo o novo cangaço, em que bandidos invadem as cidades, incendeiam, obstacularizam a atuação da polícia, dentre outros como manifestações das facções criminosas. Que a ressalva está muito clara, não se enquadra neste projeto de lei o exercício da defesa de direitos, garantias e liberdades constitucionais.
O texto também enquadra no crime de intimidação violenta impedir ou perturbar a circulação de pessoas, o exercício de atividades públicas ou laborais, o funcionamento de lojas, escolas, hospitais ou a prestação de serviços públicos com o objetivo de controle de território para a prática de crimes. A proposta que insere no Código Penal o crime de intimidação violenta para punir quem tenta impedir a atuação do poder público na prevenção e repressão de ações criminosas deve voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Comissão de Orçamento aprova relatório preliminar e abre prazo para emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Quem informa é o repórter Francisco Brandão.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar para o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Com isso, foi aberto o prazo para a apresentação de emendas à LDO 2023. O relatório preliminar do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, estabelece os critérios para apresentação de emendas. Bancadas estaduais ou comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado podem sugerir até 3 ações cada para o anexo de prioridades e metas. Além das emendas coletivas, serão acolhidas até 15 ações de interesse nacional propostas individualmente por deputados ou senadores. As emendas que destinem recursos para projetos em execução terão prioridade. O deputado Thiago Dimas, do Podemos do Tocantins, comemorou a aprovação do relatório preliminar dentro do prazo.
Teremos um trabalho muito proveitoso ao longo dessa legislatura para que possamos aprovar o quanto antes o orçamento e manter em dia todas as obrigações orçamentárias, que é o que tem gerado a expectativa no nosso país, onde a gente vê que o governo federal tem sido o grande indutor do desenvolvimento através desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Direcionando os recursos para os estados, para os municípios.
Já os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, alertou para a necessidade de tornar o orçamento compatível com as necessidades dos brasileiros.
Só se discute aumento de arrecadação, diminuição, incentivo fiscal, e a gente não percebe que o mais importante hoje é gastar bem, investir bem os recursos públicos. O Brasil gasta muito e gasta mal. A gente não tem controle de uma política pública de Estado. A gente precisa retomar isso.
O projeto da LDO fixa uma meta de quase 66 bilhões de reais de déficit primário em 2023. O Poder Executivo terá um teto de gastos de 1,7 trilhão. A concessão de reajustes e a reestruturação de carreiras está entre as prioridades do governo para o ano que vem. Também serão atendidas em primeiro lugar as despesas com creches, ações de segurança hídrica e programas de geração de emprego e renda. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Especialistas ouvidos pela Comissão do Idoso da Câmara pediram revisão da Política Nacional de Nutrição, especialmente para garantir alimentação adequada às faixas etárias que mais precisam, como a dos idosos e a das crianças mais novas. Acompanhe na reportagem de Cláudio Ferreira.
Parlamentares e especialistas reunidos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara para debater a nutrição dos idosos, contam com a revisão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição para incluir nela a importância do fornecimento de alimentação especializada para todos os que precisam, Além dos idosos, outro público-alvo é a primeira infância, que vai até os 6 anos. Nas crianças, a falta de alimentação adequada tem impacto no crescimento e pode provocar atraso no desenvolvimento cognitivo. Para as duas populações, os especialistas recomendam avaliações feitas por uma equipe multiprofissional especializada antes da prescrição de alimentos para fins específicos. A nutricionista Ana Paula Maeda levou para a audiência pública dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre insegurança alimentar. Apesar de uma melhora entre 2004 e 2013, no levantamento feito entre 2017 e 2018, houve diminuição no consumo de arroz, feijão, frutas e leite e um aumento na utilização de alimentos ultraprocessados. A especialista falou dos prejuízos que a desnutrição causa na saúde dos idosos.
As doenças associadas estatisticamente com a desnutrição de pessoas idosas foram Alzheimer, declínio cognitivo, doença periodontal, depressão, hipoalbuminemia e anemia. São doenças importantes, impactantes e que estão muito presentes na nossa população idosa.
Hipoalbuminemia é uma doença causada pela deficiência de aminoácidos. Marlene Oliveira, presidente da ONG Instituto Lado a Lado pela Vida, aponta que a mortalidade de pacientes com desnutrição pode ser 20 vezes maior do que a dos outros. Ela advoga um acesso mais igualitário e justo à alimentação especializada, que traria menos complicações para os tratamentos de saúde e menos internações prolongadas.
Se não tivermos uma política nutricional direcionada a pacientes cujas necessidades nutricionais não podem ser atendidas apenas por meio da alimentação regular, por conta de doenças e condições clínicas, correm risco de não receber um tratamento adequado. Os pacientes que hoje têm acesso à terapia nutricional são aqueles que estão hospitalizados e que necessitam de nutrição enteral ou parenteral.
Marlene salientou a necessidade de atualização da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN. Um grupo de trabalho do Ministério da Saúde está fazendo essa revisão. Integrante da Comissão do Idoso, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, informa que a Comissão de Seguridade Social e Família está debatendo o acesso das crianças à suplementação nutricional e sugere que os dois colegiados trabalhem conjuntamente.
A ideia que nós temos hoje é partir dessa discussão técnica e de informações preciosas que vocês nos trazem, mas dizer como é que nós vamos fazer isso na ponta, ampliando e estendendo esse tipo de acesso à alimentação especializada, também na atenção básica e na atenção especial.
Outra reivindicação é que as políticas públicas alcancem o idoso depois da alta do hospital, porque muitas vezes a família não sabe como alimentá-lo quando ele chega da internação. O fisioterapeuta Tiago Alexandre chamou atenção para outro problema decorrente da desnutrição dos idosos, que é a sarcopenia, a perda acelerada de massa muscular, que provoca fragilidade, risco de quedas e perdas funcionais. Já o cardiologista Cláudio Tafla abordou como a desnutrição dos mais velhos tem impacto orçamentário para o sistema de saúde. Ele informou que 20% do que é investido em saúde no Brasil é desperdiçado, um prejuízo de R$4.200.000 por ano.
Hoje no Brasil, em torno de 48,1% da população hospitalizada tem algum nível de desnutrição nessa população que a gente está falando de idosos. Então é importantíssimo que para que a gente trate o paciente, a gente trate as condições deste paciente dentro da internação, porque não simplesmente significa internar o paciente, dar os remédios para ele que a gente vai tratar. A gente precisa restituir aquilo que a gente preza muito, que é a saúde.
O geriatra Alexandre Kalashi, que também participou da audiência pública, lembrou que a população mais velha é heterogênea, com oportunidades diferentes de acesso a serviços de saúde. Por isso, ele enfatiza a necessidade de assegurar políticas públicas para garantir alimentação suplementar não somente para uma minoria que tem mais recursos financeiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você!
Câmara é notícia.